Mas é realmente um privilégio, mais uma vez, pregarmos a palavra de Deus. Nós temos a intenção de trazer duas mensagens sobre uma doutrina pouco falada em nosso meio, mas que está diante de nós no texto de Romanos. Aproveitei a ocasião da ceia para falar dessa doutrina, porque ela é importantíssima para o nosso entendimento da vida cristã, da nossa salvação, da nossa santificação. Portanto, o meu desejo é expor a palavra de Deus, dos versículos 1 a 11 nesta manhã, e na semana que vem, terminar então o capítulo 6 do livro de Romanos, da carta de Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos. Portanto, abram as nossas Bíblias, Romanos capítulo 6, nós faremos a leitura das Escrituras nesse momento. Tenhamos então em conta em nosso coração que o título dessa mensagem é Nossa União com Cristo e a Vitória contra o Pecado. Amém? Leamos a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos, que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos a Deus, porque não estaríamos aqui, ou eu não estaria a pregar, a proclamar a tua palavra, se não houvesse uma união mística com Cristo. E ao explicar essa doutrina, ó Deus, que está neste texto, não quero trazer a minha mensagem sobre esse texto, mas eu quero, ó Deus, pela tua graça, que o meu sermão flua do texto, pois a doutrina está aqui, e ela deve ser proclamada para o bem do teu povo, para que a graça do Senhor em nós, faça, ó Deus, aquilo que é devido, para que sejamos conformados à imagem daquele com quem estamos unidos, Cristo Jesus. Abençoe a tua igreja nesta manhã, que a palavra corte e quebre os corações, que a palavra molde as vidas, transforme as mentes, para que o teu nome seja glorificado, pois Cristo está sendo glorificado em cada uma dessas áreas, em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. A minha mensagem nessa manhã é muito simples, meus irmãos. Eu quero trazer as boas novas, as boas notícias da nossa união com Cristo. E o propósito dessa mensagem é chamar alguns para a salvação nele. Caso você esteja aqui e não creia que ele é o teu Salvador, ou se tem dúvidas sobre isso, quero apelar ao teu coração, que pela graça de Deus, hoje mesmo, entregues a tua vida a Cristo. Também quero chamar a igreja do Senhor Jesus Cristo, a santificarmos-nos nele. E alguns perguntam, e alguns pensam, mas pastor, será que é conivente com a nossa teologia falarmos dessa forma, chamarmos as pessoas ao arrependimento, e chamarmos elas a entregarem suas vidas para Cristo? Claro que sim, pois cremos que o Espírito Santo dá ouvido para aquele que ouve a palavra de Cristo, e o Espírito Santo requer de nós uma ação. Ora, não podemos fazer essa ação sem o Espírito Santo, mas pelo poder do Espírito Santo, somos chamados como Lázaro a sair da tumba. Estamos mortos, mas ao ouvirmos a voz de Cristo, Lázaro, levanta-te. Aquele que está morto nos seus pecados, como Lázaro, se levanta da sua morte e anda com Cristo. Hoje, se estás aqui nesta manhã, talvez cresceste na igreja, talvez penses que tu és crente, mas talvez hoje tu ouvirás no teu coração: levanta-te, sai da morte do teu pecado, venha para Cristo. Talvez seja hoje que Cristo faça isso contigo, eu não sei, mas eu peço pela graça de Deus que Deus o faça, que Deus te salve nesta manhã ao ouvir esta mensagem, que Deus te faça filho dele ao ouvir esta mensagem. Não obstante, não quero parar por aí, eu quero pela graça de Deus que cristãos sejam moldados à imagem e semelhança de Cristo ao ouvirmos esta mensagem, que você saia deste lugar mais parecido com Cristo, que você saia desse lugar no sacramento da palavra, transformado por ela, não somente pela palavra proclamada, mas pela palavra atuada, pela palavra sentida, provada, através da ceia do Senhor. A união com Cristo está presente na ceia do Senhor, a união com Cristo está presente nos simbolismos do batismo, a união com Cristo é o motivo e a ação pela qual Deus nos uniu com Cristo, e por causa disso nós somos salvos. É nesta união que Cristo introduz toda a sua justiça para conosco. É nessa união que, quando nós somos enxertados em Cristo, Ele coloca toda a sua vida em nós. No entanto, eu faço isso, meus irmãos, por um motivo simples. Eu concordo com Richard Lovelace, quando escreveu Dinâmica da Vida Espiritual, uma teologia evangélica da renovação. Ele sugere que a maioria dos cristãos em nossas igrejas, em sua existência diária, ainda que creem no Evangelho, ainda confiam em sua justiça própria para a sua santificação ou justificação. Ele diz o seguinte: eles buscam a sua aceitação para com Deus através da sua sinceridade, experiência e desempenho religioso. O resultado é que eles vivem uma vida de insegurança que se traduz em autojustiça, autopreservação e orgulho. Consequentemente, não há liberdade para servir a Deus e aos outros, porque as pessoas estão muito ocupadas em servirem a si mesmas. Jerry Bridges, também ao comentar sobre isso, disse: meus irmãos, pecado é pecado. Não há voltas, não há justificativas. Mesmo aqueles pecados que eu penso que são aceitáveis entre nós, todo pecado é sério aos olhos de Deus. O nosso orgulho religioso, nossas atitudes críticas, nosso discurso indelicado sobre outras pessoas, nossa impaciência, nossa raiva, até mesmo nossa ansiedade. Todos esses pecados são sérios aos olhos de Deus, pecados que muitas vezes aceitamos. Por outro lado, também encontramos aqueles que tentam justificar todo tipo de pecado, afirmando a graça de Deus, dizendo que o Evangelho é sobre um relacionamento pessoal com Deus, e não sobre códigos morais a serem aplicados em nossas vidas. Ora, se Deus me salvou pela graça, então eu não preciso ouvir os preceitos morais da lei de Deus. Isso é muito comum em nossos dias. A verdade, meus irmãos, é que esse texto prova que sempre precisamos ser lembrados do Evangelho. Neste caso, especialmente, precisamos ser lembrados que, ao sermos salvos, nós fomos unidos com toda a igreja, não sozinhos, mas toda a igreja, fomos unidos com Cristo. Pois todas as vezes que lemos a frase em Cristo nas Escrituras, é sobre esta doutrina que Paulo e os outros apóstolos estão a falar. Em Cristo está todo o escopo da nossa salvação. Desde a eternidade, antes do mundo ser criado, quando Cristo foi crucificado eternamente, antes de nós sermos criados, até a glorificação, quando nós viveremos eternamente com Cristo. Mas algo importante de se lembrar, é que os privilégios, a graça, a aplicação daquilo que foi feito na eternidade, só passa a ser realidade em nossas vidas, no momento em que esta união é aplicada em nossas vidas. Se tu és salvo, é porque tu foste escolhido antes da fundação do mundo. No entanto, todo aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, neste momento, nesta hora, neste tempo, é aplicada a ele esta redenção. Até esta redenção ser aplicada, tu és um perdido e um morto. Essa união mística, e nós falamos mística, porque ela é misteriosa, no sentido de que não pregamos misticismo, ok? Misticismo é quando as pessoas olham para a vida e elas pensam que podem controlar a realidade dela através de coisas misteriosas. Mas é fato que a união com Cristo, com a igreja, é mística, porque ela é ao mesmo tempo espiritual e física. Ela é anacronística, no sentido de que ela não tem tempo de aplicação, ela foi feita na eternidade, ela é aplicada na nossa realidade e ela nos leva para a glorificação com Cristo. Ela é mística porque não entendemos tudo sobre ela, entendemos parte dessa união, mas ela é acima de tudo mística porque ela vem de um Deus que nos revelou tudo o que precisamos para a salvação, e quanto mais conhecemos dele, mais aprendemos e nunca esgotaremos o conhecimento desta união com Cristo. É verdade que na eternidade estaremos eternamente aprendendo mais e mais desta união com Cristo. Esta união com Cristo é inesgotável, portanto ela é também para nós revelada e misteriosa. Tudo isso tem a ver comigo, porque nós podemos pensar em todos esses conceitos teológicos e nos perdemos, e esquecemos que essas verdades, apesar de serem eternas, elas têm que ter consequências diretas e imediatas agora, neste momento, em nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, prevendo que alguém poderia dizer, se eu sou salvo pela graça, então eu posso pecar. Se eu sou salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quero. Talvez você não tenha dito isto em alto e bom tom, mas talvez você esteja a viver dessa forma. Você pode estar dentro da igreja e a pensar que ser da igreja e viver da maneira que você quer é compatível. Pode ser, porque se você for só da igreja, é compatível. Mas se você for de Cristo, jamais. Se tu estás unido com Cristo, não podes viver da maneira que tu queres. É por isso que o apóstolo Paulo fala, isso nunca pode acontecer. Ele fala isso no versículo 2. De modo nenhum, como alguém que está unido com Cristo, pode viver no pecado? E ele nos explica a lógica disso, é que ao morrermos por Cristo, ao morrermos para o pecado, na nossa união, nós também fomos unidos com Cristo na sua morte. Quando Cristo foi crucificado, o Diego maldito foi crucificado como ele. Quando Cristo foi crucificado, nós que éramos povo sem Deus, desgarrados como ovelhas que não têm pastor, cada um dos que crê em Cristo ao longo da história, foram crucificados com Ele. E na morte dEle, meus irmãos, nós morremos. Mas como, pastor, eu não estava lá, isso tudo é muito místico, é muito misterioso, só Deus pode fazer isso. A morte dele não está no ato de tomarmos a ceia, a morte dele está no ato único da cruz do Calvário, onde todos nós, atemporalmente, fomos enxertados lá. Quando Cristo derramava o teu sangue, era o meu sangue, era o teu sangue, era a minha maldição, a tua maldição, mas nós fomos unidos com Ele, e nós fomos levados para aquela cruz, e naquela cruz fomos cravados junto com eles, meus irmãos, com Ele, perdão. Nós morremos, e ao vivemos a nossa vida cristã, começamos a falar da cruz de maneira esdrúxula, como se essa realidade não fosse a única realidade que define a nossa vida. A referência do batismo aqui é justamente para nos mostrar isso. Ora, por muitos, muitos séculos, hoje a gente tem uma maneira diferente de pensar, mas ela não é bíblica, eu vou colocar dessa forma. Nós, a igreja cristã só aceitava que alguém era cristão depois dessa pessoa ser batizada. No entanto, hoje a pessoa levanta a mão e diz que aceitou Jesus, ela já é crente. Não. A igreja só reconhece alguém como membro da igreja depois que essa pessoa é batizada. E quando a gente faz isso, nós estamos dizendo que essa pessoa realmente é crente. Ela não só diz que é crente, ela é crente. Por outro lado, isso você pode pensar, mas os irmãos pedobatistas, eles também fazem isso através da confissão pública. No entanto, como bom batista, eu vou defender a doutrina de que o batismo deve ser para quem crê. A questão é, o que é importante aqui é que Paulo não está falando do modo ou a maneira como nós fomos salvos, mas o que demonstra a nossa salvação através de um meio de graça, que é o meio de graça do batismo. Ele fala que quando nós somos batizados, nós somos lembrados de que nós morremos para esse mundo e ressuscitamos para Cristo. Essa ideia está no texto todo, porque há um sufixo nas palavras, quer dizer, o começo das palavras aqui. Em português nós temos que traduzir dessa forma, olha, com Ele morremos, com Ele vivemos, nele fomos batizados, a sua morte. Depois nós vamos ler que, se já morremos com Cristo, no versículo 8, em português a gente tem que falar com Cristo, mas no grego, com Cristo não está lá. O que está é um sufixo, que é muito parecido com a nossa língua, que é sim. Por exemplo, a palavra sinfonia quer dizer sons em conjunto, concorda comigo? Sinfonia, fonia, som, sim, conjunto. E aqui no grego a palavra morrer é um sim morrer, a palavra ressuscitar é sim ressuscitar, ou seja, há uma junção daquilo que Cristo fez em nós. E Paulo nos diz então que o batismo é essa demonstração. A teologia que ele usa é uma teologia bíblica. Ele fala no capítulo 5 que em Adão todos nós morremos. Isso é uma realidade que todos podemos afirmar. Amém? Em Adão todos nós morremos. A lógica da teologia que está aqui diante de nós, revelada por Deus, é que se nós morremos em Adão, o segundo Adão, que é o dono da própria criação, pois ele mesmo nos criou, ele não tem o espírito de vida, ele tem o espírito vivificante, essa é a diferença, ele é criador, ele é Deus. Se morremos em Adão, agora nós vivemos em Cristo. Todo ser humano foi introduzido ao pecado pela morte de Adão. Agora, aqueles que são de Cristo, em Cristo, são introduzidos à vida pelo segundo Adão. Essa é a representação de que Paulo fala. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala no nosso texto sobre a nossa velha pessoa, e ele faz isso de maneira que ela ainda está viva e precisa estar a ser mortificada, a nossa velha pessoa está ligada ao nosso, a nossa natureza adâmica, nós estamos ligados a Adão. Portanto, o batismo, de acordo com Paulo aqui, é ser batizado em Cristo e ser unido ao segundo Adão, aquele que traz a salvação numa nova era. É por isso que John Owen fala que a habitação do pecado é comparado aqui a uma pessoa viva, uma pessoa velha, chamado velho homem, com suas faculdades e propriedades, sua sabedoria, habilidade, sutileza, força. Isso diz o apóstolo, deve ser morto, mortificado, isto é, ter seu poder, vida, vigor e força para produzir seus efeitos levados pelo Espírito. O que ele quer dizer com isso? Tu estás unido com Cristo, mas ainda és tu. A união com Cristo te leva à salvação, mas ainda és tu. A beleza e o milagre da união com Cristo é que a união com Cristo não nos destrói. A união com Cristo quer nos restaurar ao que Deus, na sua criação, pelos seus planos, quis fazer para conosco. Eu não nasci para ser o Diego maldito. Eu nasci, mesmo na minha morte, na soberania de Deus, nos decretos de Deus, a igreja, cada pessoa que faz parte da igreja nasceu para ser o Diego, o irmão, a irmã bendita. Mas em Cristo. Pois é impossível ser bendito sem estar em união com Cristo. Isso, meus irmãos, para vos dizer que o próprio batismo também comunica o poder de, apesar de sermos velhas pessoas, de vencer o pecado. A intenção de Paulo é introduzir que nós fomos sepultados com Cristo, por isso nós temos o poder agora de vencer o pecado. E ele faz isso de duas formas, da forma negativa e da forma positiva. A forma negativa é afirmar que nós morremos para o pecado ao sermos unidos com Cristo. Sim, o velho homem está em mim, mas esse velho homem está sendo morto. E a realidade da morte para o pecado é agora a nossa vida. Ora, o ser humano não consegue sair da escravidão do pecado sozinho. Se você tentar seguir a Deus e as leis de Deus pela sua força, você vai morrer e vai para o inferno. Se você tentar viver uma vida pura e santa diante de Deus, sem estar unido com Cristo, você está enganando a si mesmo. Não existe liberdade libertária, no sentido de que o ser humano, pelo seu próprio coração, vai conseguir chegar a Deus. Mas isso também não significa que o pecado que está no ser humano é contra a vontade deles, muito pelo contrário. Isso significa, meus irmãos, que o pecado é o escopo do desejo de quem não tem Cristo. Se tu não tens Cristo, o seu desejo, seja ele qual for, é o pecado. E se tu estás aqui nesta manhã, e você reconhece que todos os desejos que você tem são para você mesmo, é porque tu precisas de Cristo desesperadamente. Agora! Tu precisas da união com Ele agora, porque o seu coração não foi transformado. Mas os crentes foram libertados de tal escravidão, e agora os crentes são livres da garra. O ponto principal do versículo 6 é que nós fomos crucificados com Cristo, portanto, já não somos mais escravos do pecado. O pecado está presente, mas o pecado não mais nos domina. Se estás unido com Cristo, o pecado não mais domina-te. Pastor, mas eu peco. Sim, claro que peca. mas o pecado não mais domina a nossa vontade. O exemplo disso é o capítulo 7, o apóstolo Paulo fala: o que eu quero fazer não faço, mas quem não está em Cristo nem quer fazer. Nossa união com Cristo nos ressuscitou, meus irmãos, para uma novidade de vida. É isso que encontramos nos versículos de 3 a 5, principalmente o versículo 4b. Os crentes vão andar em novidade de vida. Aqui há uma cláusula de propósito. Ou seja, é para isso que nós fomos mortos. É para isso que Deus ressuscitou, para que tenhamos uma novidade de vida. Assim como Deus fez a criação, agora nós somos chamados a viver numa criação totalmente diferente. Essa cláusula, apesar de ser um propósito ali revelado para nós nesse versículo, ela é uma cláusula de imperativo, ela também é uma ordem. Meus irmãos, nós não fomos salvos para continuarmos da maneira como fomos salvos. É muito simples. Quando nós viemos a Cristo, viemos assim. Cristo nos aceitou. Mas de maneira nenhuma Cristo vai permitir que continuemos da mesma forma de quando Ele nos aceitou, porque nós chegamos a Ele escravizados pelo pecado, nós chegamos a Ele mortos nos nossos pecados, mas quando Cristo se uniu conosco, quando Ele nos abraçou e nos incluiu na sua igreja, de maneira nenhuma continuaremos a ser as mesmas pessoas. Eu vou falar mais sobre isso, meus irmãos, mas nesse momento, e a minha intenção é explicar para os irmãos que o que foi quebrado na nossa união com Cristo não é a presença do pecado, mas o domínio do pecado sobre os crentes. Haverá um dia, meus irmãos, em que nem a presença do pecado estará conosco. Haverá um dia que, quando Cristo buscar a sua igreja, ela vai se encontrar com Ele nos ares, imaculada. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós todos nos encontraremos com Cristo. De uma só vez. Cristo vem e tudo acaba. Depois disso vem novos céus e nova terra. No entanto, eu quero nos lembrar que neste momento nós ainda vivemos neste mundo e ainda convivemos com a presença do pecado, mas não estamos mais sob o domínio do pecado. Por isso que John Owen diz que somente o Espírito de Deus pode mortificar o pecado. O Espírito é a nossa própria promessa de que Deus vai fazê-lo, pois todos os outros meios sem Ele são vazios e vãos. Como pode alguém mortificar o pecado se não tem o Espírito de Cristo? Um homem pode ver facilmente sem olhos, pode ver mais facilmente sem olhos. Um homem pode falar sem língua. É muito mais fácil isso acontecer do que realmente mortificar um pecado, o homem sem o Espírito de Cristo. A nossa união com Cristo foi demonstrada na ceia do Senhor. Quando nós tomamos da ceia juntos, estamos nos lembrar que comemos do seu corpo, bebemos do seu sangue. Aquilo que foi feito por Ele entra em nós. Esse simbolismo é um simbolismo da união com Cristo. O simbolismo do batismo é nós, ao entrarmos na sepultura com Ele e a ressuscitarmos junto com Ele. E se somos unidos com Cristo e entendemos que não podemos ser transformados à imagem de Cristo ou nos entregar para o pecado, é isso que eu gostaria de aplicar a cada um de nós nesta manhã, são as nossas justificativas para aquilo que fazemos de errado. Podemos nós alguma vez dizer para nós mesmos, quando nós fazemos algumas coisas que sabemos que estão erradas, e nós dizemos para nós mesmos: é a minha natureza, eu sou assim? Talvez alguns portugueses assistiram essa novela, mas muitos crentes são crentes Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ora, se é assim, não tens união com Cristo. Podemos alguma vez dizer para nós mesmos que eu estou fazendo o meu melhor? Nunca, jamais. Eu estou fazendo o meu melhor, mas eu não consigo mudar. Mentira! Podemos dizer: ah, mas eu estou a sofrer influência de outras pessoas. Pode Cristo ser mais fraco que outras pessoas? Ah, mas eu não consigo deixar de ficar com raiva nessa situação. Será que Cristo deixou de ser soberano nessa situação?